segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando aqui nesse estudo, com tantas observações, com tantos ensinamentos, na verdade é um grande manual esse livro, e esse capítulo especificamente, que muitas vezes nós desejamos a mediunidade, muitas vezes nós gostaríamos até de participar mais, né? Porque a gente sempre acha que o médium ele participa mais, dando mensagens, ajudando as pessoas, mas a gente está vendo que a mediunidade, ela chega, ela está para algumas pessoas como missão, como um trabalho específico, mas que todos nós, na verdade, somos médiuns quando a gente se coloca à disposição desses grandes amigos. E aí o Alexandre, que está dando essa aula magnífica no plano espiritual, que é uma aula que, onde os espíritos encarnados e desencarnados estão lá, ou seja, qualquer um de nós pode participar desses estudos, desde que a gente se prepare durante o dia e que a gente peça para esses benfeitores para que a gente participe dos estudos, das palestras. Então, quando ele diz assim, ele diz aqui que quando a gente intensifica o nosso esforço, toda essa equipe vem nos acolher. E aí ele continua: desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Essa frase aqui,
ai,
é...
não dá, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso aí, gente, não funciona mais nem pra criança.
É verdade.
A criancinha já questiona, ué, não falou assim assim, né? Porque não dá. E não é por causa do outro, é por causa da gente. Porque a gente, até quando a gente vai continuar mentindo?
É isso aí, é.
Pra gente mesmo. Porque o outro não vai dar conta da nossa vida, né?
E é interessante que eu percebi, nós até comentamos aqui em programas anteriores, que muitas crianças que fazem a evangelização, isso, quando chegam na adolescência, elas começam a se afastar da casa espírita. E os pais geralmente falam assim, ah, agora está em outras atividades, não querem mais vir. Aí começam a dar algumas desculpas. E eu conversei com alguns jovens, perguntando, mas vem cá, você, por que você deixou de vir na casa espírita? E aí eles relutaram, mas enfim, vários jovens me confidenciaram que, ah, tia, é tudo uma palhaçada. Lá em casa, aqui, todo mundo é uma coisa, lá em casa é outra. Então, isso confunde a criança e confunde o jovem. Por quê? Os pais se comportam de um jeito no centro espírita e em casa se comportam de outra maneira, de outro papel. Isso acaba confundindo. E nessa confusão, como a criança, o adolescente, não tem a capacidade de fazer uma análise desassociando os pais da doutrina espírita, isso, ele bota tudo na mesma panela e acha que aquilo ali está esquisito. E muitos adolescentes não querem fazer o evangelho no lar. E aí eu também fui conversar sobre isso, e a maioria falou assim, ah, porque na hora do evangelho no lar é na hora de dar sermão.
Isso.
Que aí eu, quando papai, ou mamãe, ou vovó, seja lá quem for, está fazendo o evangelho, sempre fica, tá vendo? Olha aqui o que está escrito. Vamos lá, honrar pais e mães. E fica aproveitando o momento do evangelho para cobrar um comportamento dos filhos, para justificar algum comportamento seu e para dar um sermão em sentido professoral.
Isso.
Evangelho no lar, se a gente quer que os nossos filhos participem, esse momento do evangelho no lar não é para ninguém dar bronca em ninguém. Não é para ninguém falar, tá vendo? Isso aqui é para você. é um momento de confraternização.
De harmonia, né? De alegria, né, gente?
É um momento de oração, é um momento de comunhão. Se você acha que o texto está levando a esse tipo de comentários, tem várias pessoas que falam, ah, Belenice, não dá, porque quando eu começo a fazer meu marido, ele começa a dar sermão, ele se acha o máximo lendo aquele evangelho e começa a dar sermão, ou o marido fala que a mulher começa. Então, busquem uma leitura no evangelho que seja neutra. Que não demora. É, porque às vezes você está lá no capítulo, ai, pai e mãe, né? E aí você está com um filho rebelde. E aí você vai impor para ele que ele tem que honrar o pai e mãe. Mas não é bem assim a situação, né? A gente não pode ver as coisas no sentido literal mesmo, porque aquele é um espírito. E antes dele ser o seu filho, ele é filho de Deus, que também tem uma história, tem um passado. Não vamos, em hipótese alguma, usar o momento do evangelho para dar bronca em ninguém. Não faça isso, porque os nossos obsessores fazem uma festa na nossa casa quando a gente faz uma situação dessa. O evangelho lá, e às vezes eu recebo reclamação que o evangelho do lar é muito longo. Tem uma amiga minha que fala, olha, lá em casa é insuportável, porque leva quase uma hora o evangelho no lar, as crianças ficam desassossegadas, é uma confusão danada. Não é para isso. O evangelho no lar, ele tem que ser curto, mas com tempo suficiente da gente regar as sementes. Regar as sementes nas bases cristãs. Então é um momento de harmonia, de confraternização, de abraços, de um enxergar a qualidade do outro. Se no seu evangelho está acontecendo momentos de broncas, de apontar os erros, mude. Que o evangelho seja um momento de elogios. Descubra qual é a qualidade do seu filho, do seu marido, e durante o evangelho, enalteça a qualidade do outro. Você pode até combinar para que isso aconteça. Olha, então durante a semana, cada um vai pensar na qualidade de alguém, para que no evangelho da próxima semana a gente comente. Olha, a qualidade do fulaninho que eu percebi essa semana foi isso. Porque a gente vai mudando o enfoque, né? Porque é um momento de solidariedade. É um momento de união em Cristo. E aí, continua, ele fala: não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas, muito particularmente, das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores.
E aí a gente vê a questão do exemplo, né? Porque o verbalismo excessivo, eu fico tão preocupado em falar que às vezes eu esqueço de fazer.
Uhum.
E tem o risco também, né? Tem gente que até fala assim, o que eu faço com as mãos eu destruo com a língua, né? Porque a pessoa acaba destruindo a obra, porque fica muito ansiosa até em mostrar o que fez, né? Em se sentir mais que o outro. Então, é que a gente tenha, na verdade, vamos pensar bem, o que é que ao longo da nossa existência marcou para a gente como algo bom? Muito menos a palavra e muito mais o exemplo, né? Foi a renúncia daquela vovó, né? Foi aquele momento em que alguém calou para que não houvesse um desagravo, uma situação assim. Foi aquele gesto de socorro. Isso é que faz a nossa história, a nossa linha do tempo, né? Em termos de registro de amor. Então, que a gente seja esse pro outro também. Não é que não se fale, mas a palavra, né, acompanhada com obras, ela tem um valor magnético muito grande, né?
É verdade. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. E em vosso serviço de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores.
Como é que eu vou me elevar aos bons espíritos, né? é fazendo bem, né? É vibrando, é saindo daquela vibração, às vezes, tão grosseira, tão baixa, que a gente se impõe, né? É, vamos lembrar de Alexandre, quando ele começou a falar? Ele se viu nimbado de luz, André percebeu isso, né? Do tórax havia uma irradiação e na cabeça tinha uma luz que vinha. Por quê? Porque ele se elevou até a altura dos benfeitores, maiores que ele, para ser um intérprete, né? Então, que a gente... Ah, o espírito baixou. Não, que a gente possa subir até eles. Né?
É isso aí. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu, entre aspas, vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus, como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta para refletir o brilho solar.
Dá para lembrar de Chico Xavier, né? Por que Chico Xavier era um bom médium? Porque ele era um homem bom, né? Então, quanto mais ele se aprofundava na bondade, mais ele merecia a confiança dos bons espíritos, né? E isso é exceção, é só o Chico? Não é qualquer um de nós. Quanto mais a gente espiritualizar o pensamento, né? Porque a gente só vai interpretar o que a gente ouve, o que a gente entende, né? Se eu estou aqui no baixinho, eu vou ouvir o que está à minha volta. Mas se eu subir para o segundo andar, eu já vou perceber melhor. Se eu vou para a cobertura, eu vou perceber não só o que está acontecendo ali onde eu estou, mas na cidade inteira, né? Então, acho que é essa questão do intercâmbio, né? Para refletir essa luz solar, né?
É isso aí. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa. Sua fronte emitia intensa luz e de suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. E aí a gente vê uma situação, né? Assim, quem é que não gostaria de estar nesse lugar, curtindo esses efeitos? E no começo desse capítulo ele colocou que lá qualquer um trabalhador, qualquer um de nós pode estar participando desse estudo, se a gente quiser. Agora, para querer, o que que a gente precisa fazer? Se esforçar. A gente não precisa ser espírito puro para estar lá, mas a gente precisa estar nesse esforço, nessa caminhada, porque na hora que a gente se esforça, as portas se abrem. E aí a gente tem que ler esse capítulo, principalmente agora quando ele descreve. Imagina, a gente está diante de um espírito que a roupa dele fica luminosa, que as luzes, as mãos saem luz das mãos, e essas luzes batem na gente, nos fortalecendo, nos fortificando. Gente, imagina essa cena. Que coisa assim espetacular.
E numa muda rogativa, né?
Isso.
Ele nem falou, né? Ele só orou em silêncio, né?
E a gente poderia estar lá. A gente pode estar lá. Mas a gente precisa se esforçar. Como ele diz aqui, é a gente, é os apetites inferiores e as tiranias do eu, né? E aí é que empanam, né? Que obscurecem a nossa faculdade de refletir a divina luz. Na verdade, nós não precisamos nem de obsessor. se botar na ponta do lápis mesmo, a gente é suficiente, entendeu? Complicado para atravancarmos a nossa caminhada.
Aquela música do Alan Filho, da Estrada de Damasco, ele fala, né? Eu sou o meu próprio espinho. Quer dizer, a gente se espeta, né? Porque a gente faz o quê? Ao invés de valorizar o perfume da flor, a gente fica ali nas questões da terra. Eu reclamo da formiga, eu reclamo da praga, eu reclamo de tudo, né? Porque eu não estou vendo a finalidade maior da minha vida, né?
Exatamente. E isso, quando a gente assiste uma palestra na Casa Espírita, essa situação também acontece. Isso. Porque muitas vezes o palestrante está ali, mas que naquele momento ele está sendo um instrumento. E que os nossos mentores, os mentores da casa, estão naquele ambiente, no ambiente de passe, tudo isso que a gente está vendo acontece. Exato. E quantas vezes a gente fica com a cabeça no mundo da lua?
Isso.
Pensando outras coisas, ou seja, um banquete de luz, nós participamos.
E a gente fica de costas, né?
Isso.
Porque assim, eu sempre falo, até lá no Leão Denis isso, né? Médium não assiste reunião, médium participa da reunião.
É.
Então, é porque se a gente está junto em comunhão, a gente vai aproveitar as emanações dos espíritos superiores que estão ali. E ao mesmo tempo a gente vai colaborar para que eles permaneçam, né? Se a gente vira as costas, não dá, a gente
então,
perde.
Então imagina, no dia 31 em Copacabana, aqueles fogos estourando e nós de costas, a gente de costas. Os fogos estourando na nossa frente, aí a gente dá as costas e fica olhando para os prédios. É. Muitas vezes na casa espírita, na hora do passe, nós fazemos isso. Então, vamos ter consciência, vamos gravar essa imagem na nossa mente dos fogos do dia 31, da beleza daquilo ali, que para a gente ficar com atenção, aproveitando cada claridade daquela, né? E aí ele continua. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. É verdade que, por várias vezes, eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara, dantes, semelhante transfiguração. Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou: Andréa, todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre, neste momento, transformando-o em intermediário de dávidas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Agora veja que interessante, né? Porque isso aqui não é a fonte do Alexandre, não é Alexandre espírito, né? Ele não é um espírito que ele faz essa radiação toda. Mas isso é o quê? São as potências da natureza superior que estão em torno dele, né?
Então é Alexandre Médio.
Que ele está sendo intermediário dessas dádivas para... Ele está se colocando ali a serviço. Ora, se ele está se colocando a serviço, quando a gente se coloca a serviço também, isso acontece com a gente. Porque na hora que a gente está... Mesmo que alguém pense, mas é que eu trabalho em reunião de desobsessão, mas lá só vem espírito obsessor, só vem espírito sofredor. Então, eu não participo desse banquete de luz. Nossa. Porque todos os espíritos que eu atendo na reunião mediúnica são espíritos, assim, inferiores. Sim, tá certo. Mas quem é que traz esses espíritos inferiores para a casa espírita? Quem é que comanda a casa espírita? Se você é um doutrinador, você é inspirado por quem? Se você é um apoio, você é fortalecido por quem? Se você é um médium de incorporação, você é assistido por quem? Ora, nós estamos ali que os espíritos não precisam da gente para recuperar, para resgatar aqueles espíritos sofredores, obsessores, etc. Aquilo ali é uma oportunidade que nós estamos tendo de trabalho, de estarmos juntos com os espíritos benfeitores, porque eles não precisam da gente para resgatar aqueles espíritos sofredores. Mas, na hora que a gente chega na casa espírita, para esse trabalho que a gente comparece, mesmo que sejam vários espíritos inferiores, obsessores, daqueles assim, altamente comprometidos com o mal, mas em volta do trabalho, quem sustenta o trabalho são espíritos superiores.
É diferente daqueles espíritos obsessores que nós trazemos por afinidade. É diferente, né? Porque ali naquele momento, mesmo estando recebendo espíritos complicados, nós estaremos a serviço de Jesus. É diferente, gente. E o trabalho de Jesus, como nos diz certo espírito, certa feita, tem garantias. Então nós estaremos a serviço deles, de Jesus. Não a serviço desses companheiros desorientados, né?
É. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a gente fica com esses pensamentos, que aí esses pensamentos nós colocamos como na categoria de impedimentos. Isso. E muitas vezes nós não vamos. Porque eu conheço pessoas que foram convidadas para fazer parte da reunião mediúnica e desistiram. Isso. Por causa disso. Ah, começou a ficar com medo, porque ali era sempre espírito sofredor e tal. Mas olha, o trabalho, nossa, é grandioso.
Muito bom, né?
Exatamente. E aí ele continua: compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorrido alguns segundos, o grande orientador, retomando o seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Interessante que a gente sempre vê aqui a prece no início dos trabalhos. E no final dos trabalhos. E que também nas reuniões mediúnicas sempre tem as preces de começo e final. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas ficam um pouco entediadas nas preces. É um momento, a gente poderia usar essa palavra, que é um momento mágico.
Exato.
O momento da prece. E às vezes a prece mal acaba, a pessoa já está em pé para sair.
Exato.
Não está aproveitando aquela sobremesa, sabe? Você tem o banquete, aí vem aquela sobremesa maravilhosa que você tem que comer com colheradas pequenininhas para você ir curtindo. E muitas pessoas comem a sobremesa em pé, aos trancos e barrancos, e muitas vezes até deixa no prato, né? Não sabe aproveitar. Uma prece em comunhão, no final de tarefa, no final de palestra, no centro espírita, gente, é a continuação do passe.
Ela pode muitos seus efeitos, né? É algo muito bom. A gente até fala para alguns médiuns, para no momento da... Acabou a avaliação, né? Do trabalho, acabou a prece, né? Acabou a prece para encerramento do trabalho mediúnico. Vamos ficar em silêncio particular em alguns momentos e até conversar com a espiritualidade mentalmente sobre aquele problema que nos aflige, porque os espíritos ainda estão ali. Então a gente às vezes vai com um problema pro trabalho, vou ficar o tempo todo pensando, não, vamos deixar para no final, aí eu vou conversar com os benfeitores espirituais, me ajudem, né? Nessa situação eu não sei como fazer, quer dizer, acabou a prece geral. A gente aproveita que eles estão ali e eu tenho assim, tido resposta do resultado muito bom. Porque são espíritos que nos conhecem, que nos amam e que querem nos oferecer o melhor, né? Então, que a gente possa aproveitar esse resultado da prece na vida de cada um de nós. Higieniza não só a nós, mas como contribui para a melhoria de todo o ambiente que estivermos, né, Brenda?
A gente tem que aproveitar o momento da prece e não o da pressa.
Adorei.
Porque a pressa atrapalha a prece. Vamos aprender a rezar com calma, com serenidade, que a nossa prece tenha começo, meio e fim. E quando a gente estiver acompanhando a prece de alguém, num trabalho ou num centro espírita, que a gente fique ligado às palavras daquela prece. Porque Jesus falou, quando dois ou mais orarem em meu nome, aí eu estarei. E se todos nós, se a pessoa está fazendo a prece e todas as pessoas estão com pressa, pensando em outra coisa, Aquela harmonia vai ficar toda desarrumada.
A comunhão de pensamento é cortada.
E nós seremos responsáveis por aquele desmantelo espiritual. Então não vamos ter pressa na prece. Vamos fazer a prece com calma. Vamos nos entregar à prece. Vamos sempre imaginar a prece como aquela sobremesa deliciosa que vai fazer o acabamento de uma refeição. Porque é um alimento divino assistir uma palestra, tomar um passe e escutar a prece depois. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.